começa o programa de hoje. Você que está conosco pelo rádio, também pelo digital, com imagens, Facebook e YouTube, nós estamos recebendo aqui o Dr. Rodrigo Tubiana, advogado aqui de Ampere. E nesse começo de ano a gente está trazendo aqui alguns especialistas em temas que estão mudando. Trouxemos na segunda-feira o Rui Lucchini, contador, para falar sobre essa reforma tributária, sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ontem trouxemos aqui Leandro Degrau para falar sobre as mudanças para você tirar a carteira de habilitação. E hoje estamos trazendo aqui o Dr. Rodrigo para falar sobre aposentadoria, porque tem novidades por aí para 2026 também. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado por atender o nosso convite para falar um pouquinho desse tema aí que interessa. Não é só quem está lá já, né, vivendo depois dos 60, mas também para nós que somos mais jovens e até para a juventude aí, a galera, para começar a se organizar para a aposentadoria. Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Um abraço saudoso aos nossos ouvintes da Rádio Ampere. E hoje vamos falar sobre direito previdenciário, que é a minha linha de atuação. Sou advogado especialista em direito previdenciário. E falando sobre as novas normativas que passam a vigorar a partir de agora, né? Nós tivemos algumas alterações em algumas modalidades de aposentadoria. Muitas vezes nós pensamos em aposentadoria, mas legalmente existem vários tipos de aposentadoria. Uhum. Existe aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por pontos, entre outras. Falando sobre aposentadoria por idade, né? Aposentadoria que exige uma idade mínima, que no caso do homem são 65 anos e a mulher 62 anos. Essa modalidade de aposentadoria por idade não teve alteração. O homem continua com 65 e a mulher com 62. Neste tipo de aposentadoria, é preciso ter 15 anos de contribuição, como regra geral. Mas se o homem começou a contribuir a partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, ele vai precisar ter 20 anos de contribuição. Desta modalidade de aposentadoria por idade. O que teve alteração significativa é a modalidade de aposentadoria contributiva.
Né? Ou seja, tempo de contribuição.
Tempo de contribuição. É outro tipo de aposentadoria. Na aposentadoria por tempo de contribuição, a mulher precisa contribuir 30 anos e o homem 35 anos. E aí teve uma alteração da idade mínima. Né? Nessa modalidade contributiva, o homem precisa ter 64 anos e 6 meses e 35 anos de contribuição. E a mulher precisa ter 59 anos e 6 meses mais 30 anos de contribuição. Uhum. Então é a somatória desses dois requisitos a partir agora de janeiro. Então essa teve uma alteração muito significativa. Por quê? A legislação está exigindo que o trabalhador atue por mais tempo.
Está isso se exigindo. Dá porque a gente está vivendo mais?
Né? Exato. O que, que acontece?
Será o nosso, que é por isso?
O nosso sistema previdenciário, ele precisa seguir o desenvolvimento da nossa sociedade. Uhum. Isso é o direito. O direito foi criado, né, há muito tempo atrás para seguir e retificar e regularizar a nossa sociedade. Quando nós pensamos numa sociedade, lá quando foi criado o INSS, na década de 80, nós tínhamos uma estrutura familiar. É? Então tinha lá o casal que possuía 5, 6, 7, 10 filhos. Uhum. Então era uma estrutura familiar. Hoje os casais possuem menos filhos.
Um, dois, máximo três.
Exatamente. Então eu uso o exemplo da família do meu pai. São quase 10 irmãos. Né? Desses 10 irmãos, na outra geração, o que mais teve filho foi o meu pai. Tive três filhos. Da minha geração, talvez eu tenha um, dois, no máximo três filhos. Uhum. Então nós temos um afilamento na nossa cadeia de trabalho. O que antes era uma pirâmide, hoje essa pirâmide está invertida.
Exato.
Ou seja, nós temos muito mais gente recebendo benefício do que efetivamente trabalhando regularmente e contribuindo para o INSS. Porque o sistema previdenciário é um ciclo. Porque durante o teu período de trabalho, tu está pagando a aposentadoria de alguém.
Uhum,
e presume-se ou espera-se que no momento que você for aposentar, alguém vai ter que estar trabalhando, contribuindo para o INSS para você poder ter acesso a benefício. Uhum. Né? E a mudança legislativa que aconteceu lá em 2019 com a Emenda Constitucional 103 teve o objetivo de fazer essa filtragem, de estabilizar o sistema previdenciário, exigindo que as pessoas trabalhem mais. Primeiro porque teve uma alteração de quadro social, familiar, essa organização familiar, e segundo, porque hoje nós temos uma perspectiva de vida muito maior. Né? Há 10 anos atrás, nós tínhamos uma expectativa de vida de 70, exato, 60 anos. Hoje nós temos uma expectativa de vida maior, e isso se dá pelo acesso à informação, pelo acesso à saúde e a demais. Então, por isso que houve essa alteração legislativa, e essa alteração não é de hoje, é uma alteração que aconteceu lá em 2019, com a Emenda Constitucional 103, que gera aspectos dessa regra de transição, né, até o momento de hoje. Nós também tivemos alteração na modalidade de aposentadoria por pontos. Rodrigo, o que é aposentadoria por pontos? É quando você soma o teu tempo de serviço, seja ele urbano ou rural, mais a sua idade. Para você ter uma aposentadoria de um valor maior, um cálculo de valor de aposentadoria maior. No caso da aposentadoria por pontos, a mulher precisa completar 93 e o homem 103.
Pontos, né?
Pontos. E pontos significa ano de trabalho e ano de idade. Então, trocando em miúdos, a cada ano você ganha 2 pontos, se você estiver trabalhando, né? E porque aí o cálculo do valor do benefício muda. O que que é interessante quando você está prestes a encaminhar uma aposentadoria? Rodrigo, eu vou encaminhar uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de contribuição ou uma aposentadoria por pontos? Depende. Depende do teu histórico de trabalho, depende que idade você trabalhou, que período você contribuiu, porque isso vai gerar reflexos no valor da sua aposentadoria.
Ou seja, pode ganhar um salário mínimo como pode ganhar mais.
Né? O que eu falo no meu escritório com a minha equipe é que o nosso cliente, o segurado, ele não deve só aposentar, ele precisa aposentar bem. Então, antes de você solicitar a sua aposentadoria, você precisa verificar em qual a melhor modalidade de aposentadoria. Hoje nós temos no aplicativo Meu INSS o simulador de aposentadoria. Se você entrar lá no aplicativo Meu INSS, você tem um campo que você pode clicar e o INSS vai simular a sua aposentadoria. Qual seria a data de concessão da sua aposentadoria e o valor de projeção da sua aposentadoria? Esse sistema, no meu entendimento particular, como advogado previdenciário, há quase 10 anos no mercado, eu entendo que esse simulador ele não é 100% confiável. Porque, tecnicamente, lá no INSS, precisa constar todos os teus períodos de trabalho. Mas nem sempre lá no sistema do meu INSS está todas essas informações. Porque quando nós vamos fazer uma simulação de aposentadoria, a gente precisa verificar se esse trabalhador teve trabalho rural ou não. Porque talvez ele tenha trabalhado na agricultura, mas lá o INSS não sabe disso ainda.
Não sabe disso.
Então vai ter que provar, vai ter que apresentar
as notas, nota
de produtor rural, mais. Vínculo com a propriedade. Talvez esse trabalhador tenha prestado serviço sazonal fora do Brasil. Ainda ok, trabalhei um período na Alemanha, trabalhei um período na Itália. Aqui em Ampere nós temos uma população bem significativa que foi para a Alemanha, que foi para a Itália, foi para os Estados Unidos, prestou serviço lá. Voltou. Talvez teve uma carteira assinada de trabalho lá. Se voltar para o Brasil, tu pode sim utilizar esse tempo de trabalho fora do Brasil na tua aposentadoria.
Mas outro, tem que ter a comprovação.
É preciso analisar se o teu período de trabalho você teve acesso à insalubridade ou periculosidade. Né? Então, por exemplo, eu trabalhei como frentista de posto de combustível.
É uma coisa.
Eu vou ter uma aposentadoria diferente. Né? Eu vou ter um tempo de contribuição que vai ter uma contagem diferente. Porque quem trabalha exposto a risco de saúde ou risco de perigo de se machucar, tem a possibilidade de aposentar antes. Então é por isso que muitas vezes lá naquele simulador do meu INSS não consta essas informações específicas de trabalho rural, de trabalho com especialidade, de insalubridade ou periculosidade. E tudo isso precisa ser calculado no momento que você for encaminhar sua aposentadoria para poder ter acesso. Outro ponto importante é que muitas vezes o segurado ele já tem direito a aposentar, mas ele não deve. Porque quanto mais você trabalha, maior é o valor do seu benefício. No momento que você encaminha o seu processo de aposentadoria, você tem requisitos mínimos, que é isso que nós falamos, como por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição. O homem, hoje, ele tem que comprovar que ele tem 64 anos e 6 meses, mais 35 anos de trabalho. E através dessa informação, o INSS vai fazer um cálculo do valor da aposentadoria, que tecnicamente nós chamamos de fator previdenciário, que é uma somatória de quais valores você contribuiu a partir de 94, vai ser feita uma média, e essa média vai ser o valor do seu benefício. O que acontece é que, muitas vezes, e geralmente o trabalhador, ele tem maiores contribuições no final da sua vida produtiva. Né? É normal, você começa lá trabalhando com seus 18, 20 anos, um salário mínimo, né? E você vai tendo uma projeção de carreira, isso é natural, e você vai ganhando mais. Por isso que às vezes é interessante, o segurado tem direito a aposentar, mas se ele trabalhar mais 6 meses, mais 1 ano, ele tem uma majoração no valor da sua aposentadoria. Né? Outro ponto importante, que às vezes as pessoas não têm consciência, que o valor da sua aposentadoria é para você sobreviver na velhice e não agora. Né? Porque às vezes o João, vou pegar um exemplo, o João completou os requisitos mínimos, lança lá o cálculo do fator de previdência, ele vai aposentar por um salário mínimo, mas ele já fica contente, né? Ele diz, não, eu vou aposentar por um salário mínimo porque eu vou continuar trabalhando e eu vou ter 2 salários. Então, para mim, isso é interessante e vou aposentar já. Mas o João, ele precisa analisar que talvez daqui a 10 anos ele queira viver só da sua aposentadoria.
E aí não vai conseguir.
E ele não vai conseguir. Então, é por isso importante realizar o planejamento previdenciário. Né? Busque um advogado especialista em direito previdenciário, porque direito previdenciário é assunto sério, é assunto complexo. Né? Eu já me debruço nessa área de atuação há 10 anos e eu tenho a sensação de quanto mais a gente estuda, mais precisa ser estudado. Né? Porque é uma área do direito muito específica. Busque um profissional especializado no direito previdenciário e realize o teu planejamento previdenciário, até para que você possa atrelar o teu planejamento de vida.
Né? Inclusive muda né, o sistema do para quem atua na iniciativa privada com o servidor público.
Exatamente.
Né?
O que acontece? Servidor público tem uma lei específica que o protege e que regulariza a sua aposentadoria. Então tem o servidor público municipal. O servidor municipal de Ampere tem um sistema previdenciário de Ampere.
É específico de Ampere.
O servidor público de Beltrão tem um sistema previdenciário, o RPPS de Beltrão. E a depender do ano que ele foi empossado no serviço público, é o regramento legislativo que vai se aplicar a ele. Então, quando nós falamos dessas regras, é para o trabalhador que contribui para o INSS, para o agricultor. O servidor público possui regras específicas do seu concurso público. Então, é preciso ter consciência disso. Um ponto importante é que a aposentadoria aplica-se a lei da data de obtenção do benefício. Então, por exemplo, o João, né? O João procura o INSS ou procura um advogado para dar início ao requerimento de aposentadoria para ele este ano. Mas digamos que seja identificado que ele já contribuiu o período necessário lá em 2015. Né? Lá em 2019 ele já cumpriu os requisitos de aposentadoria. Ele pode solicitar a sua aposentadoria com aplicação da regra de 2015, da regra de 2019. É importante que fique claro que a lei se aplica na data em que o trabalhador completou os requisitos. Ou seja, talvez você abra o seu requerimento de aposentadoria este ano, mas se for identificado que os requisitos para aposentadoria foram cumpridos no ano passado, ele vai se aposentar com a lei vigente no ano passado.
Que doideira.
É bem complexo.
Por isso que é importante procurar um advogado que tenha conhecimento, né?
Sim.
Porque
sim,
é um negócio, sim, né? Eu tenho, pra você ter uma ideia, eu tenho uma tia em Saldolontra que ela se aposentou. Aí a minha outra tia tentou se aposentar, pegou os documentos dela, né? Tentou se aposentar, não conseguiu. A minha mãe pegou os documentos dessa minha primeira tia e conseguiu se aposentar. E essa minha outra tia tá naquele... tá tentando comprovar e etc, etc, etc... É uma coisa também meia doida, né? Assim que...
É porque é preciso analisar cada caso. Porque nós precisamos analisar qual foi o ano de nascimento das 3 irmãs. Vamos pegar esse exemplo. As 3 irmãs, cada uma delas tem 1 ano de nascimento.
Exato.
Então são as notas específicas de cada ano. Talvez elas tenham casado em datas diferentes.
Sim, casaram.
Porque a nota de produtor rural dos nossos pais, ela tem validade até o ano do casamento. Então a Maria, ela vai utilizar as notas do pai e da mãe até o ano que ela casar. A Maria casou com o João, a partir do ano do casamento ela precisa emitir nota de produtor rural com o João.
Com o João, não mais com o pai.
Não mais com o pai, porque aí a lei entende que o grupo familiar não é mais ela e o pai e a mãe. Exato. É ela e o marido.
Ou seja, tem muita coisa aí pra gente bater um papo.
Sim.
Mais alguma coisa, Rodrigo, que dá para passar para os nossos ouvintes aí, para ficarem atentos para esse ano de 2026?
Mais uma vez, nós Falamos sobre os golpes.
Ah, pois é, tu
mais uma golpe, vez. Né? É, nós já começamos hoje pela manhã.
Já teve golpe.
Esse estelionatário chamando os nossos clientes, se passando por mim, informando a liberação de valores. E esses golpes do falso advogado, até nós estivemos aqui em momento anterior, né? A OAB Paraná tem um movimento muito positivo que fortalece e nos protege sobre esse cuidado que as pessoas precisam ter com o falso advogado. Uhum. Né? Pessoa que chama o nosso cliente se passando por advogado, falando que tem liberação de valores e pede o pagamento de despesas processuais, pede para efetuar pagamento de honorários e tudo isso é golpe. Sempre que você receber uma mensagem que não for o número do seu advogado, que não for do escritório do seu advogado, desconfie. Entre em contato com o seu advogado, ligue para seu advogado. Hoje, conversas de áudio não são mais verídicas.
Hoje pela inteligência artificial...
Hoje, com o conhecimento de IA, eles estão manipulando a fala do advogado. Uhum. Né? Particularmente com os golpes que tentam aplicar com os nossos clientes, eles utilizam até a minha fala. Né? E é interessante porque com a IA, eles conseguem até colocar o meu R puxado
não,
no áudio
tudo,
que manda para o cliente. Né? Então, se você receber uma mensagem se passando por fórum, se passando por INSS, se passando por advogado, não faça nenhuma transferência, não mande foto de cartão bancário, não mande foto de documento,
nada, né?
Isso é golpe.
Eu sempre falo aqui, Rodrigo, que não mande nada. Né? Não só nesse caso do falso advogado, mas em tudo que te pedirem. É. Por exemplo, acho que foi ontem à noite ou segunda noite, uma ouvinte me chamou, era umas 8h30 da noite, 9 horas, me passando uma situação, né? E eu falei, olha, falando que era do GOV, né? Dizendo que tinha uma dívida lá e etc., que ela estava inadimplente com o governo federal. Eu falei, ó, não passa nada. Porque o governo, ele não vai te chamar pelo WhatsApp dizendo que você tem uma dívida lá de 200, 300 reais. Ele vai entrar com uma ação judicial, né? Sim. Se você tiver essa dívida. Sim. É assim que funciona. Sim. E aí você vai levar, o oficial de justiça vai lá e vai te notificar, ó, você está devendo pro governo.
Sim.
E aí eu falei, ó, bloqueia, então vale para todos, né?
Sim.
Vale para tudo, bloqueia e não passe dinheiro.
É claro que eu entendo o segurado do INSS que está na ânsia
de receber o dinheiro.
Numa resposta do INSS. Né? Hoje nós temos aí uma população numerosa de pessoas que esperam a resolutiva de um processo judicial, a resolutiva de um pedido de aposentadoria, um pedido por incapacidade. E quando recebe uma notificação, recebe uma mensagem, a pessoa tem fé que seja
Maria.
Verdade.
Falou, né? Em dinheiro, sai pulando.
E aí é que acontece o problema.
É aí que cai no golpe.
Né? Então, se tem dúvida, se você não conseguir conversar com o teu advogado, vá até a polícia.
Exatamente.
Vá até a polícia militar, vá até a polícia civil. Hoje nós temos uma equipe de policiamento no nosso município. Fantástico, extremamente atenciosos para poder orientar, para poder informar o que é golpe e o que não é. Dinheiro de graça não existe. Dinheiro fácil não existe. Quando nós temos uma liberação de pagamento, seja de INSS, seja de processo judicial, tudo acontece através de prazo.
Uhum.
O fórum libera pagamento, o segurado tem prazo de 30 dias para fazer saque. E o estelionatário, ele fala que o pagamento é imediato, isso não existe. Pagamento de INSS acontece através de banco.
Exatamente.
Acabou? Pagamento de fórum acontece através de banco. Né? O teu advogado vai te entregar uma série de documentos e vai te direcionar em qual banco você vai fazer teu saque.
É verdade.
Nada acontece via WhatsApp. Então eu preciso tomar cuidado nesse ponto.
Tá certo. Rodrigo, obrigado mais uma vez aí
por
esclarecer. Conte conosco em 2026, um ótimo 2026. Vem novidades em breve ali, né?
Vem novidades em breve.
Que maravilha. Exatamente. E em breve estaremos falando dessas novidades aí que vem aí.
Perfeito.
Tá certo? Obrigado.
2026 será um ano fantástico para todos nós.
Com toda certeza, com toda certeza.
Forte abraço a todos, sempre à disposição.